riciclável e catadores, um pão do meio ambiente?
Bom, eu estou muito envolvido agora na questão da arborização e do meio ambiente, né? É, nós temos aí uma preocupação grande com a questão de poda de árvores. Nosso bairro tem árvores antigas que precisam ser bem podadas. A manutenção dessa poda é importante. Algumas precisam ser substituídas por novas, porque a árvore também, como qualquer ser vivo, tem um tempo de duração, né, de vida. E a questão do lixo, ela é muito preocupante, mas como ela não é uma questão territorial, ela é uma questão da cidade, também não adianta a gente imaginar que nós vamos poder fazer coisas muito diferentes, porque não vai funcionar. O que eu propus ao prefeito, há um tempo atrás, é que a gente tivesse algumas regiões da cidade que fossem utilizadas como regiões exemplares, regiões modelo. E a Vila Nova Conceição poderia ser uma região modelo de reciclagem, tendo sacos coloridos e o caminhão da coleta passando aqui mais de uma vez por semana, a EcoUrbis, para que a gente pudesse ter uma prática de separação de lixo cotidiana.
Temos escrito no boletim, muito incentivando o pessoal.
Então, mas você vê, hoje eles passam as segundas, as noites e as quintas. O ideal para uma coleta seletiva decente é que o caminhão passe todo dia. Entendeu? Porque aí você tem o caminhão que passa para coletar o lixo comum, o lixo orgânico, e o caminhão de lixo que passa para coletar o lixo inorgânico. Hoje é possível reciclar 100% do vidro, 100% do plástico, 100% do PET, 100% do tetrapack. Não, mas de uso e consumo nosso, todas as embalagens plásticas de vidro e de papelão, papel tetrapack, as três são 100% recicláveis. Dá para reciclar.
Tudo
matéria-prima para reciclagem. Você não precisa consumir mais meio ambiente para produzir a mesma embalagem, entendeu?
Nesse campo, nessa sua área, onde você ocupa essa posição na Câmara, naquela comissão, para o bairro, o que eu poderia colocar no nosso boletim?
Então,
incentivo para que isso funcione?
Não, bom, aqui nós estamos terminando agora a parte do plano municipal de arborização. Nós estamos elaborando um plano para a cidade, um novo plano municipal de arborização, incluindo aí plantio, manutenção e poda. A outra coisa é que na coleta seletiva, é o que eu estou dizendo, vale a pena pensar em bairros modelo, modelares, né, exemplares, onde o caminhão da coleta passe mais vezes, pelo menos, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo, não 2, e que essa coleta seja feita pelos condomínios, a separação, em que cada morador já separe em 2 sacos, orgânicos e inorgânicos, e entregue, e o condomínio já deixe separado, orgânicos e inorgânicos, sabendo que o caminhão vai passar 3, 4 vezes por semana. Esse é o ideal que nós queremos atingir nos próximos 12, 13 meses. E nós estamos brigando por isso.
A organização dos catadores avulsos, esses que ficam de carrinho, cheio de porcaria aí, é uma ação?
Bom, aí é um outro problema. Aí é importante destacar o seguinte. Nós temos 3 questões envolvidas. Uma, a inclusão social. 2, a reciclagem. E 3, quem dá e quem compra esse material. Quem oferece o resíduo e quem compra. Então, se a gente organizar, como fizemos no Glicério, uma cooperativa de catadores próximo da origem do resíduo, com compradores definidos, a indústria, a gente consegue que eles tenham renda de forma cooperada e fora das ruas. Ou seja, nós não queremos que eles fiquem catando papelão nas ruas. Nós queremos que eles trabalhem a reciclagem de forma organizada numa cooperativa, numa central de cooperativa, uma central de triagem. E não como eles fazem hoje, deixando os carrinhos amarrados nos postes e entupindo as ruas. Agora, para isso é preciso conscientizar quem dá para eles, porque eles não pegam isso das ruas. Os comerciantes aqui é que oferecem esse resíduo a eles. E é um resíduo de valor.
Largam à noite.
Então o que acontece? Eles largam aqui, vão dormir, porque a grande maioria deles tem casa, tem residência aqui por perto, voltam, né, e trabalham aqui, vendem, voltam. Então o que a gente precisa? Primeiro, temos que abrir uma central de triagem aqui próximo. Pode ser ali próximo da Rubem Berta, por aqueles lados ali próximo do Tribunal de Contas, por ali. Segundo, eles, nós temos que conscientizar os comerciantes de que só podem oferecer esse tipo de resíduo para aqueles que são cooperados. Porque aí a gente tem a segurança de que eles estão trabalhando de forma correta, regular, eles recebem esse resíduo, passam uma caminhonete, qualquer coisa, eles triam, eles vendem.
Okay,
entendeu? Então, essa é a nossa ideia, é tirá-los das ruas e organizá-los de forma cooperada em cooperativas de triagem e reciclagem.
Tem algum projeto concreto em andamento?
Tem. Não, por minha iniciativa, nós fizemos isso no Glicério, a cooperativa do Glicério, que eu tenho ajudado muito. Estamos fazendo isso com uma cooperativa na Granja Julieta, que eu tenho ajudado muito, que é a cooperativa de reciclagem da Granja Julieta. Nós estamos conseguindo tirar todos os catadores das ruas e cooperando eles, de forma que o resíduo chegue para eles, eles separem e eles vendam. E a indústria vai buscar.
Quer dizer, o Glicério
e a Granja Julieta são exemplos funcionando, estão funcionando.
E é sistema cooperativo mesmo.
Cooperado total, total. O caminhão da prefeitura que traz o lixo,
para
eles não precisarem ficar andando nas ruas.
Ah, é?
Coleta seletiva, tá vendo? Agora, ó.
Eles recebem.
Ó, eles recebem. Isso era a Granja Julieta. Você vai falar, mas a Granja Julieta, bairro rico. Mas o que tem de papelão das indústrias ali do entorno,
sim,
das empresas?
Também a área comercial.
É, claro. Ó, aqui. Aí eles triam. E aí eles fazem isso. Ó, ela aqui. Essa é a Mara. É uma ex-catadora que hoje trabalha cooperada.
Cooperada.
É. Aí eles fazem isso e vendem.
Organizam e eles vendem.
Eles vendem.
E esse sustento...
É puta, isso aqui dá... Ó, você tem uma ideia? Eles tiravam, em média, 600 pau por mês da rua, trabalhavam 14 horas. 13, 14 horas. Andavam, em média, 20 quilômetros por dia. Hoje, eles ganham. Eles ganham 600. Trabalhavam 12 horas.
No mínimo.
Andavam 20 quilômetros. Hoje, eles trabalham 8 horas... nessa central de triagem, ganham em média R$1.200 cada um. Estão todos como regularizados. Pagam o seu INSS como autônomos, enfim, continuam fazendo o importante trabalho de reciclagem.
Adquirem também um status de
total.
Nesse trabalho, que aqui tem havido muita reclamação, né? Como o comércio, então, os moradores que têm, todos, mais ou menos todos, têm a sua estruturazinha na calçada, tem aquela pilheira lá, tem aquele negócio que permite uma colocação completa. Mas os comerciantes não, eles largam não. O bar lá da esquina da Pereira Coutinho deposita o lixo na calçada.
Ele pode ser multado. Aí é fiscalização, tem que multar. A prefeitura tem que multar. Não pode pôr o lixo na calçada, fora do horário do coleta. Eu tenho um projeto de lei meu, que não sei se está aqui, que foi sancionado, uma lei, que foi sancionada pelo prefeito Kassab, que é a lei do horário de lixo. Obriga as pessoas a colocarem o lixo até 2 horas antes ou depois, até 2 horas antes do caminhão, e obriga as empresas a informarem o horário de coleta. As empresas concessionárias. Tem aí?
Não.
Exatamente. Então, já é lei e os comerciantes têm que respeitar a lei de colocar o saco para fora no máximo até 2 horas antes do caminhão passar.
Quer dizer, isso já...
Aí, se o comércio fecha às 5, o caminhão passa às 11, ele tem que ter um jeito de acondicionar esse lixo internamente, como tem os condomínios, não é na rua, ele faz um buraco no prédio dele ali, no coisa, e talvez não precise nem de proteção, pode ser um pouquinho mais alto para cachorro e tal, e o caminhão vai lá, o cara desce, pega dentro e tira. Não pode pôr na rua.
Não na via pública.
Tá, não na calçada. Ele faz um dente. Ele faz um... Como os condomínios fizeram.
É sua autoria.
É lei. Já é lei.
É. Em vigor?
Em vigor. Agora, claro que a lei não basta. A prefeitura precisa fiscalizar e a população precisa denunciar para a Limpurbe.